Boa noite, queridos, graça e paz. Eu estou rouco, mas eu vou pedir tua colaboração para e a compreensão, acho que vai dar para entender. Amém? Glória a Deus. Vamos compartilhar uma palavra e eu creio que vai abençoar muito a tua vida e o teu coração. Amém, queridos? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te bendizemos por esse tempo em tua presença. Te louvamos, Senhor, porque a Tua graça é melhor do que a vida. E nós Te bendizemos porque a Tua graça tem sido derramada abundantemente sobre nós. Deus, nesta noite, ajuda-nos a conhecer mais o Teu coração. Ajuda-nos a conhecer mais os Teus planos e os Teus propósitos para nós. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a jornada que o Senhor nos deu através de Cristo Jesus. E ajuda-nos, Senhor, a dar os passos corretos nesta jornada, a fim de que ao final nós possamos ser mais do que vencedores em todas as coisas. E possamos cumprir, Senhor, concluir todas as coisas que o Senhor nos deu a fazer, Pai. Seja a Tua bênção, seja a Tua graça sobre todos que estão aqui, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos, Te bendizemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, a palavra de hoje é a respeito do plano de Deus para nós. Quão importante é que nós entendamos que Deus tem um plano, que Deus tem uma jornada. Ele nos fez para um propósito, amém? E quando nós começamos a andar com o Senhor, nós começamos a conhecer este propósito, o propósito de Deus para a nossa vida. A coisa mais importante da nossa vida aqui na Terra é conhecer o propósito de Deus e cumprir este propósito. Porque é o propósito que dá sentido a todas as coisas. É o propósito que justifica a nossa existência. Amém? Pode falar isso para o teu vizinho, é o propósito que justifica a tua existência. Em outras palavras, nós estamos aqui para um propósito. Deus pensou em algo quando Ele nos criou. E tudo existe por causa de um propósito e cumpre um propósito, e nós também. E a Bíblia nos fala de muitas maneiras a respeito do propósito de Deus. Para que estamos aqui? Para que nós nos reunimos? Para que nós temos este culto? Por que nós somos a igreja do Senhor? Por que nós somos filhos de Deus? Qual o plano de Deus? O que estava na mente de Deus quando Ele criou o homem? O que estava no começo e o que estará no final? Isso é o que nós precisamos compreender. Se nós não compreendemos o propósito, nós corremos o risco de passar a vida inteira fazendo alguma coisa para Deus, nos preparando e querendo agradar a Deus. E quando nós chegarmos lá no céu, a gente pode ter uma triste surpresa em descobrir que aquilo que nós passamos a vida inteira tentando fazer para Deus não era o que Deus esperava de nós. Não era o propósito que Ele tinha para nós. Alguém contou a história de que um irmão, querendo agradar a Deus, entendeu que ele devia passar a vida inteira fazendo um bolo de chocolate para Deus. Então ele passou a vida, em sua vida, reunindo os melhores ingredientes e procurando fazer o melhor bolo de chocolate do mundo. E esse irmão um dia foi para a glória, e chegando lá na glória, Deus veio na sua direção. E ele, todo feliz, todo emotivo, disse: Deus, eu passei toda a minha vida fazendo o melhor bolo de chocolate. E Deus fala para ele assim: mas você não sabe, eu não gosto de chocolate. Eu prefiro bolo de baunilha. Mas olha, dá esse bolo de chocolate para o anjo Gabriel ali que ele pode comer. Sabe, muitas vezes, sem entender o propósito, nós podemos agir assim. O que Deus quer que nós façamos? O que Ele espera de nós? Para que nós existimos? Para que nós somos filhos de Deus? Qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? Amém? Deus tem um propósito. E o propósito de Deus, ele é revelado no começo, quando Ele nos criou. Lá em Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia fala deste propósito. E eu quero que você pegue a sua Bíblia aí e abra comigo em Gênesis, no capítulo 1. Vamos ler somente o verso 28, porque aqui está a síntese do propósito de Deus para as nossas vidas. Gênesis, capítulo 1, no verso 28. Amém? Diz assim a palavra: então Deus os abençoou e lhes disse. E eu vou repetir novamente essa frase porque isso tem tudo a ver com o propósito de Deus. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Amém? Você pode ler esse verso para alguém que está aí perto de você? Diga assim: vou ler alto aqui para você, querido. Por favor. Aleluia. Veja, Deus planejou o homem, criou o homem, sopra o fôlego da vida, e quando o homem abre os olhos, esta é a primeira coisa, esta primeira declaração de Deus, esta foi a bênção de Deus para o homem, e a bênção de Deus revela o propósito, e a bênção está no propósito, amém? Fala assim para você mesmo: a bênção revela o propósito, e a bênção está no propósito. Quer encontrar a bênção de Deus? É só encontrar o propósito de Deus. Nós podemos fazer coisas boas fora do propósito de Deus, e aí nós não vemos a mão de Deus a nos abençoar. Mas quando nós encontramos o propósito de Deus, há uma bênção no propósito. No propósito de Deus, tem tudo o que você precisa, tem toda a graça, tem toda a provisão, tem toda a sabedoria, tem todo o discernimento, tem toda a habilidade. No propósito de Deus nós temos tudo. Temos a bênção de Deus no propósito. Então quando o homem abre os olhos, esta é a primeira palavra que Deus libera sobre o homem. E eu quero destacar as três primeiras coisas que Deus fala. Primeiro, ele diz: sede fecundo. Você pode repetir: sede fecundo. Segundo, ele diz: multiplicai-vos. Terceiro, ele diz: enchei a terra. Vamos repetir de novo? Diga: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Três coisas que Deus declara sobre o homem: sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. Esse era o plano de Deus. Deus olha para a terra e coloca o homem aqui na terra. A terra, a Bíblia diz, era um caos, estava sem forma, estava vazia. O diabo estava transtornando a terra. E Deus fala: eu vou mudar as coisas. Eu vou estabelecer o homem, estabelecer um jardim. Colocou Deus coloca o homem nesse jardim. E Deus abençoou o homem e diz: faça isso. Sede fecundo, multiplique-se e enche a terra. Ou seja, aquilo que eu te dou, você deve espalhar por toda a terra. Mas nós sabemos o que aconteceu. O diabo impediu que o plano de Deus se cumprisse através do homem. E por muito tempo o diabo continuou transtornando a terra, mas Deus não se esqueceu de nós, amém? E ele então envia Jesus Cristo para cumprir o mesmo plano. Aquilo que o primeiro Adão não cumpriu, diz a Bíblia que o último Adão cumpriu. Onde o primeiro Adão falhou, o último Adão não falhou. O último Adão é Jesus Cristo. Quando nós lemos ali em Romanos, no capítulo 5, nós vemos uma analogia entre o primeiro Adão, que foi o primeiro homem criado por Deus, e o último Adão. Então a Bíblia está dizendo que onde o primeiro falhou, o último não falhou. Onde Adão falhou, Jesus não falhou. Então Deus, através de Jesus, cumpriu e está cumprindo o propósito de Deus. Amém? E estas três coisas revelam de uma forma muito especial o propósito de Deus. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Havia uma bênção sobre o homem. Havia um poder sobre o homem para cumprir essas coisas. O homem estava revestido com a presença de Deus. nós podemos dizer que o homem estava revestido com a glória de Deus. Eu sei que Deus, Ele é todo glorioso e toda a glória seja dada a Ele. Mas veja, há uma glória que Deus deu aos homens. Não, não estamos falando da glória de Deus, mas estamos falando da glória que Deus deu aos homens. E Deus deu uma glória aos homens para que eles cumprissem o propósito de Deus. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Mas quando o homem pecou, ele ficou destituído da sua glória, desta glória. Por isso a Bíblia diz, lá em Romanos, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ficaram separados, perderam este propósito. E sabe, amados, o diabo muitas vezes tenta fazer com que a igreja não cumpra o propósito de Deus. Ao invés de nós andarmos por esse caminho, sede fecundos, multiplicai e enchei a terra, o diabo diz assim, sutilmente, ele fala, não precisa fazer isso. É só você tentar agradar a Deus de outras formas. Você pode tentar agradar a Deus fazendo coisas. Nada mal em fazer coisas. Mas Deus nos chamou, antes de fazer, Ele nos chamou para gerar. Amém? Você pode dizer isso para você mesmo? Diga assim, antes de fazer alguma coisa, Deus me chamou para gerar. Veja, nós podemos tentar fazer muitas coisas que agradam a Deus. Se você ajuda uma pessoa, por exemplo, boa coisa é. Não é verdade? Nós fazemos boas obras. Enfim, se nós temos atividades, muitas coisas são boas. Mas o fato é que, antes das coisas boas, nós temos que ter como prioridade para que nós fomos chamados, para que nós existimos como filhos de Deus, para que nós existimos como igreja. E há um espírito no mundo, e isso começou lá em Gênesis, que leva as pessoas a fazerem muitas coisas, e porque as pessoas estão tão envolvidas em fazerem muitas coisas, elas deixam de ser e de cumprir o propósito que Deus estabeleceu. Quando Adão pecou, ele e sua descendência ficou destituído da glória de Deus. E a descendência de Adão começou a ter muitos problemas. Por exemplo, nós sabemos que Caim matou seu irmão Abel por ciúmes. Todos conhecem essa história? Quando nós lemos aqui em Gênesis, no capítulo 4, nós vamos ver que Caim, depois dele ter matado seu irmão, e depois dele estar fugindo da presença de Deus, ele se tornou um fugitivo na terra, ele começou a tentar ser independente de Deus e fazer muitas coisas. Ele queria fazer, fazer e fazer e fazer. Em Gênesis, no capítulo 4, se você tem a sua Bíblia, você pode achar aí comigo. Versículo 17 diz assim: conheceu Caim sua mulher, a qual concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome do filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meljael gerou a Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si duas mulheres, o nome de uma era Ada e o nome da outra era Zila. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gados. O nome do seu irmão era Jubal, foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. A Zila também nasceu um filho, Tubal-Caim, fabricante de todo instrumento, cortante de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamã. E disse Lameque às suas duas mulheres, Ada e Zila, ouvi a minha voz, escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras. Pois eu matei um homem por me ferir e um mancebo por me pisar. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 77 vezes. Veja, eu quero que você preste atenção em algumas características da descendência de Caim, filho de Adão. A descendência que começa a se afastar de Deus. A descendência que começa a andar de uma forma independente de Deus. Sabe qual era o espírito que começou a reinar em Caim? O espírito de tentar fazer muitas coisas. Fazer. Por exemplo, a Bíblia diz que Caim, fugindo da presença de Deus, como nós lemos, ele edificou a primeira cidade. Fala para o seu vizinho, não tem problema. Você mora na cidade, amém? Nós moramos na cidade grande. Mas o que, que a Bíblia está mostrando quando ela revela que Caim foi e edificou uma cidade? Caim estava envolvido em fazer muitas coisas, imaginando que fazendo muitas coisas, ele traria para si mesmo valor e reconhecimento. E nós sabemos que o nosso valor, nosso reconhecimento não é por fazer muitas coisas, amém? Mas veja, desde aquela época, este é o espírito que reina no mundo. Fazer e fazer e fazer. As pessoas querem fazer e fazer e fazer. E o homem nasce tentando buscar realizações. E as pessoas são valorizadas de acordo com as suas realizações. E a Bíblia fala que a descendência de Caim começou a fazer muitas coisas também. Eles eram artistas, eles fizeram muitos instrumentos, eles fizeram tendas e eles fizeram muitas coisas. E provavelmente eram as pessoas que estavam na capa das revistas da época. Amém? Olha lá, Jabal, Tubal, todos os descendentes lá fazendo muitas coisas, realizando muitas coisas. Mas essa era a descendência que estava longe de Deus. Aí nós lemos que no lugar de Caim, aliás, perdão, no lugar de Abel, Deus deu a Adão um outro filho. Verso 25 diz assim: tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. A Sete também nasceu um filho a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Então, queridos, o que nós estamos... Perdão. O que nós estamos falando é que existem duas descendências aí. Duas linhagens. Uma de Caim e outra de Abel, que continuou em Sete e Enos, que fora dado no lugar de Abel. Essa linhagem de Caim tenta ser independente de Deus, tenta fazer muitas coisas, tenta realizar muitas coisas. Qual é o espírito? Eu não preciso depender muito de Deus. Agora, em Sete, também filho de Adão, mas da linhagem de Abel, a Bíblia não diz que eles fizeram nada. Eles só fizeram uma coisa: geraram. Fala para o seu vizinho: geraram filhos. O que, que eu estou querendo dizer com isso, querido? Estou querendo dizer que, em nossa vida cristã, nós podemos tentar fazer muita coisa para Deus. Você pode aprender a cantar, você pode orar, você pode frequentar o culto, você pode ter muitas atividades dentro da igreja. E não é que isso seja mal, mas a prioridade, aquilo que o projeto para o qual Deus nos programou, Deus nos fez, o propósito de Deus para nós é que nós possamos ser fecundos, é que nós geremos outras pessoas. Sabe, Eu penso que Deus é poderoso para fazer muitas coisas. Mas Ele espera que nós alcancemos toda a terra gerando filhos para Deus. Amém? Filhos para Deus. É por isso que sempre e vez após vez nós vemos Deus falando das mesmas coisas. Por exemplo, Ele pega Abraão e Ele diz: Abraão, vou começar um processo através da sua vida. Abraão não tinha filhos. Até então ele não tinha gerado nada, não tinha gerado um filho. Mas Deus diz para Abraão: eu vou te dar um filho. E Abraão crê em Deus. E ele muda o nome de Abraão. Antes o nome de Abraão era Abrão, pai exaltado. Nós podemos dizer assim que Abrão estava ainda naquela linhagem ali de Caim, querendo exaltar-se a si mesmo. O homem natural é assim, ele tenta se exaltar pelas suas realizações. Mas Deus disse: eu vou mudar o teu nome, Abraão. Em vez de ser pai exaltado, você vai ser pai de muitas pessoas. Amém? Deus nos chamou para gerar, queridos. Você pode receber isso no seu espírito? Deus nos chamou para gerar. Deus nos chamou para sermos fecundos. Pastor, o que que significa isso? Que eu tenho que ter um monte de filhos, fisicamente falando? Não necessariamente. Se você puder tê-los, glória a Deus. Filhos são uma bênção, amém? Mas nós estamos falando de uma descendência espiritual. E esse é o coração de Deus para a igreja. Deus nos chamou para gerar filhos espirituais. Deus nos chamou para ter o poder de ser fecundo. Amém? Deus nos chamou para multiplicarmos. Deus nos chamou para encher a terra. Então essa é a primeira coisa. Por quê? Porque um dia nós vamos estar na presença de fundamentais. Vai ser o seguinte: aonde estão os meus filhos? Como você se multiplicou? Como você gerou? Amém? Então, antes de sermos chamados para fazer, nós fomos chamados para gerar. Nós somos filhos de Abraão. Nós não vemos Abraão realizando grandes coisas, grandes edificações. Não, Abraão andou como peregrino, fazendo tendas, porque ele cria que tinha uma cidade. Mas ele fez uma coisa, ele gerou, amém? Ele gerou a Isaac e ele gerou muitos descendentes. Você, meu amado, foi chamado para gerar muitos descendentes em nome de Jesus. Amém, querido? Creia nisso. Esse é o primeiro aspecto. Todos os crentes devem gerar. Se há uma coisa que Deus nos compara muito na palavra, é com relação à semente. Nós somos comparados às sementes. Amém? Deus plantou uma semente em nós da sua palavra. A Bíblia diz que Ele nos gerou por uma semente incorruptível, que é a sua palavra. E agora também nós somos chamados para gerar segundo a nossa espécie. Cada semente gera segundo a sua espécie. Amém? Se você tem Cristo Jesus, você é da espécie do reino de Deus. E você foi chamado para gerar segundo a sua espécie. A Bíblia diz que em Israel, no povo de Deus, no meio do povo de Deus, ninguém seria estéril, ninguém ficaria sem dar à luz a filhos. E eu quero que você ouça essa verdade nesta noite. Deus te chamou para gerar muitos filhos, amém? Você pode dizer isso para o teu vizinho: Deus te chamou para gerar muitos filhos. Sabe, queridos, Deus nos deu uma descendência espiritual. Aquilo que Ele declara sobre Abraão, que a sua descendência seria abençoada, que a sua descendência seria bendita, é o que deve estar em nossa mente em primeiro lugar. Nós fomos chamados para gerar pessoas. Tem gente que acha que o plano de Deus é só pregar o Evangelho para todas as pessoas. E muita gente prega o Evangelho assim: ô, vizinho, você quer aceitar Jesus? Ah, não quero não. Bom, você não quer, problema seu. Que eu preguei. Tem muita gente que prega só para a pessoa ficar indisculpável. Mas não é isso, é mais do que isso. Deus nos deu o poder de ser fecundos. O que que significa isso? Significa que quando você crê nessa verdade, há um poder que opera na sua vida, que vai tocar a vida das pessoas. Amém? Esse é o poder de Deus. Assim como é natural, é também no espiritual. Você foi chamado para ser fecundo. Aleluia. E gerar muitos filhos para Deus. A palavra que sai da sua boca é como uma semente, e quando ela impacta a vida das pessoas, muita gente vai nascer para Deus através da sua vida. Amém, queridos? Nós fomos chamados para ser fecundos. Não só para pregar o Evangelho, mas para gerar filhos para Deus. Deus quer resgatar os homens. Será que é da vontade de Deus que alguém se perca? Vá para o inferno? Claro que não. A Bíblia fala que não é da vontade de Deus que ninguém se perca antes que todos cheguem ao arrependimento e sejam salvos. Que todos cheguem ao pleno conhecimento da salvação. E a salvação é esta, que tem um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então, não é desejo de Deus que ninguém se perca. Mas, se nós queremos agradar a Deus, então nós temos que andar neste poder, neste propósito. Quando Adão abriu os olhos, Deus estava dizendo: Adão, agora eu vou falar o propósito, para que você existe? A Bíblia diz: Deus os abençoou e disse: sede fecundo. Sede fecundo. Você vai gerar muita gente. Você é a minha imagem. Você carrega a minha glória. Você carrega o meu poder. Para um propósito: gerar muita gente igual a você. Agora imagine o seguinte: você é Adão. Você estava dormindo. E eu também, num sono. Estávamos dormindo distantes de Deus, no pecado, um dia. A palavra de Deus entra no nosso espírito e nós acordamos para Deus. Amém? Você lembra o dia da sua conversão? Aleluia. E todos nós sabemos que nós não fomos salvos só para sermos salvos. Né? Tem gente que é salvo e a pessoa fala assim: que legal, Deus já me salvou, agora estou bem. Vou para o céu, as outras pessoas, o problema é delas, né? Eu já estou bem com Deus, eu já vou para o céu, estou garantido. Os outros é que se virem. Não, nós não fomos salvos só para ser salvos. Nós somos salvos para um propósito: gerar filhos para Deus. Amém? Isso é o que está no coração de Deus. Então imagina naquele momento, você abre os olhos para Deus, você é conectado com Deus, você é vivificado para Deus. E a bênção de Deus que vai declarar o propósito para a tua vida, diz em primeiro lugar: sede fecundo. Aleluia. O que Deus estava dizendo com isso para nós? Para Adão e para nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus resgatou o plano original de Deus. Amém? Aquilo que havia perdido, Ele resgatou. Então, é como se Deus dissesse para nós quando nós nos convertemos: sede fecundo. Ou seja, se eu estou andando com Deus agora, eu tenho o poder de Deus para gerar outras pessoas. Amém? Fala para o teu vizinho: se você está em Cristo Jesus, isso é um problema para o inferno. Porque você carrega o poder de gerar filhos para Deus. Ah, pastor, mas sabe o que eu li? É que eu li que o Espírito Santo é que convence e tal, e eu não preciso fazer nada. É certo, amado, que é o Espírito Santo de Deus que convence as pessoas, amém? Mas o Espírito Santo de Deus habita onde? Em nós. Nós somos a casa de Deus, o templo de Deus. E o Espírito de Deus, através das nossas vidas, libera poder de Deus. Poder de ser fecundo. Amém? Então, o que nós precisamos entender em primeiro lugar para cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas? Que nós fomos abençoados com o poder de ser fecundo. Amém? E quando nós estamos num lugar, seja no trabalho, seja na escola, seja andando pelo caminho, seja em outros ambientes, nós precisamos estar conscientes disso. Temos o poder de gerar, temos o poder de sermos fecundos. Quem se aproxima da gente está correndo perigo de vida. Amém? Se aproximou de você, está correndo perigo de vida. Porque você carrega o poder de gerar. Deus disse a mim e a você, sede fecundo. Esse é o plano original de Deus, lá de Gênesis. Deus criou homem e mulher os criou, e os abençoou e disse, sede fecundos, aleluia. Você vai ter poder para dar luz às pessoas, para gerar novas pessoas. Estamos falando espiritualmente. As pessoas que estão mortas vão receber vida. Mas nós precisamos crer nisso. Amém, queridos? Tudo é pela fé. Se a gente não crer nisso, então você está ali na fila do supermercado, esperando que chegue a sua vez, meio chateado porque a fila está longa, e vem alguém, se aproxima e começa a conversar com você, e na sua mente está assim, eu nem quero conversar com essa pessoa porque eu estou aqui no mercado só para comprar essa maçã e pagar minha conta ali e ir para casa logo. Sede fecundo. Você tem o poder de gerar. Amém? Chegou perto de você, está correndo um risco de vida. Crente que não gera, não cumpre o propósito. Amém? Mas veja, é tão interessante isso, que quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que muitas pessoas que representaram a igreja, a mulher de Abraão, a mulher de Isaac, a mulher de Jacó e muitas outras mulheres que representaram a igreja, tinham problemas com esterilidade. Não é verdade? A igreja ainda tem problemas com esterilidade. Mas todas estas, de uma forma sobrenatural, geraram. Então, se você tem problemas com esterilidade, creia, você vai vencer isso em nome de Jesus. O que nós estamos querendo dizer? Estamos querendo dizer que tem alguns crentes que pensam assim, eu acho que não tem essa habilidade. Ah, eu nem gosto de falar com as pessoas. Ah, eu não sei o que dizer. Então já é uma grande coisa eu ir para a igreja. E ouvir lá a palavra de domingo, mas esse negócio de agora eu ter que ficar falando de Deus para os outros, eu não sei, acho que eu vou ficar na minha mesmo. Não, amado. Nós não somos chamados para ser estéreis. Nós somos chamados para gerar, sermos fecundos. Amém? Então Deus os abençoou e disse, sede fecundos em nome de Jesus Cristo. Nós, nenhum de nós, vamos ficar debaixo da maldição da esterilidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque o diabo compensa. O diabo sutilmente vem e traz uma mensagem assim para as pessoas. Olha, está tudo bem. Você já está indo na igreja mesmo, já está bem com você, está tudo bem com você. Você não precisa gerar ninguém. Você já está até fazendo alguma coisa, está ajudando em alguma coisa. Então, se você fizer alguma coisa para Deus, já está bom. Deus já está feliz com você, porque você está fazendo de todo o teu coração. Você está fazendo com amor. Você está fazendo com dedicação. Então, está bom, não precisa gerar ninguém. Mas essa não é a vontade de Deus, que nós só façamos coisas, não. Veja que Caim é que quis fazer um monte de coisa. Ele estava tão envolvido com tantas atividades. Mas os descendentes de Abel, a linhagem do Senhor, a linhagem abençoada, de homens e mulheres que buscam a Deus e que vivem na direção de Deus, eles geram pessoas. Amém? Geram pessoas. Geram pessoas. Então, eu quero transmitir essa verdade para o teu espírito nesta noite. Sobre você está uma palavra poderosa de Deus ativada no teu espírito. Sede fecundo. Aleluia. E a igreja, sem dúvida, na reta final, experimentará um tremendo tempo de fecundidade. Em nome de Jesus. Você vai ter uma grande descendência espiritual. É tão interessante que as pessoas que fazem muitas coisas, mas não geram, mas não se multiplicam, sabe o que acontece com elas? Geralmente terminam a vida solitária. Já viu isso? Mesmo no mundo natural, existem homens que construíram grandes impérios até, financeiramente falando, tiveram muitas realizações, mas não geraram. E depois eles terminam a vida de uma forma solitária. Querido, me ouça por favor. O crente que não tem discernimento também é assim. Pode passar muitos anos na igreja, mas ele não gerou pessoas. Ele não tem uma descendência espiritual. Ele não tem filhos espirituais. E depois de um tempo começa a sofrer de solidão. A pessoa fala, eu fiquei tantos anos na igreja, fazendo tanta coisa para Deus, mas agora não sei, me sinto tão só. Acho que é porque as pessoas não me amam. Você já ouviu isso? A ideia do mundo é assim. Fazer é melhor do que gerar. Não é? Fazer é melhor. Vamos fazer, fazer, fazer. Porque as pessoas valorizam quem faz. Deus valoriza quem gera. Amém? Porque Ele gerou. Jesus Cristo veio e gerou. E nós fomos chamados para gerar. Se você gerar filhos espirituais, se você tiver uma descendência espiritual, isso tem valor eterno. Isso tem valor eterno. Se você só fizer coisas para Deus, isso vai ter um valor temporal. Mas se você gerar filhos, gerar uma descendência espiritual, isso tem valor eterno. Amém? Creia e receba a unção de Deus para ser fecundo. Amém, queridos? Fala aí para o seu vizinho, mas não é só gerar. Porque gerar é o primeiro passo. É dar à luz, né? Gerar é conceber. É o momento da concepção. Depois tem um processo até que vem a luz. Mas, além de gerar, nós temos que nos multiplicar. Multiplicar. Esse é o segundo passo. Se você começa a treinar alguém, você iniciou o segundo passo. Veja, Deus disse, sede fecundos e multiplicai-vos. Multiplicar é fazer alguém igual a você. É fazer um discípulo. É ter um seguidor. É ter alguém que vai olhar para a sua vida e vai aprender com você. E vai ter o coração ligado a você e vai desejar seguir os teus passos. Tem gente que é tão egoísta que fala assim, não quero ninguém me encher na paciência perto de mim. Eu vou viver a minha vida sozinho. Não quero ninguém por perto. Né? E a Bíblia diz, o que vive isolado busca o seu próprio desejo e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Mas o segundo processo é se multiplicar. Multiplicar significa discipular. Nós estamos falando, querido, do projeto de Deus e do estilo de vida que Deus deu para nós, crentes, descendentes, filhos de Deus. Multiplicar significa você ter pessoas que vão aprender com você, que vão andar com você, para quem você vai transferir muitas coisas. Pessoas em que você vai reproduzir tudo aquilo que Deus tem te dado. Amém? E é claro, isso envolve tempo, envolve disposição, envolve uma série de coisas. Mas esta será a tua coroa diante de Deus. Não se engane. Um dia, Deus vai nos dar uma coroa. Amém? O apóstolo Paulo, quando ele estava para partir dessa vida, ele falou, eu sei que o Senhor já reservou a minha coroa. Já está preparada para mim. Essa é a nossa recompensa. E nós ficamos muitas vezes imaginando que a nossa coroa tem a ver com algumas realizações que nós tivemos. Não, amado. A nossa coroa tem tudo a ver com as pessoas que nós geramos. A Bíblia diz assim, a coroa dos pais são os filhos e os filhos dos filhos. Amém? Então, a coroa de Deus para nós, um dia, você vai estar diante do tribunal de Cristo e Ele vai perguntar: como você se multiplicou? Cadê a sua descendência? Cadê os seus, aqueles que você gerou, os seus discípulos? Onde estão? Onde está a tua coroa? E é isso que nós vamos apresentar para o Senhor. Amados, isso é tão importante que faz toda a diferença em nossa vida. Discipular, multiplicar. Deus nos chamou para nos multiplicarmos. Por isso, uma das lições mais importantes de Jesus para os seus discípulos, quando ele partiu, é: ide por todo mundo. Pregue o evangelho, sim, mas, fundamentalmente, faça discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Todo crente tem que fazer isso. Amém? Deus tem restaurado esta verdade mais e mais e mais. Então ele disse: sede fecundo e multiplique-se. Nós somos descendentes de Abraão, amém? Quantos aqui são descendentes de Abraão? Aleluia. Diz a palavra em Gálatas capítulo 3, verso 29: e se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aí a gente pensa na promessa de Abraão assim: ah, eu sei o que é a promessa de Abraão. Deus disse para Abraão: eu vou abençoar quem te abençoar. Então Abraão foi muito abençoado, e Abraão tinha gados, e Abraão tinha muita gente ao seu serviço. Abraão tinha relacionamento com Deus, e Abraão era muito um homem muito abençoado. E essa bênção que eu recebi de Abraão é também, mas não é a parte fundamental. A parte fundamental é: seja pai de muitos. Amém? Quando Deus trocou o nome de Abraão, Deus estava falando do propósito para Abraão. O nome revela o propósito. É uma das coisas que nós aprendemos na Bíblia. E quando Deus disse a Abraão: você vai ser pai de uma multidão, pai de muita gente, esse era o propósito. E é claro que para este propósito Deus daria outras coisas, como gado, como recursos, como prosperidade, tudo bem. Mas para quê? Para cumprir um propósito: ser pai. Então, quando nós falamos assim, que nós somos descendentes de Abraão, o que é que Deus está dizendo? Está dizendo: eu te dou a mesma bênção. Você vai ser pai de uma multidão. Por quê? Porque você vai gerar pessoas, que vão gerar outras pessoas, que vão gerar outras pessoas, que vão gerar outras pessoas. E em Abraão serão abençoadas, serão benditas todas as famílias da terra. Fala aí para o seu vizinho: esta é a bênção de Abraão. Gerar muitos, ser pai de muitos. Amém, queridos? Abraão teve uma crise com isso, porque ele falou: puxa vida, como é que você, é difícil isso, eu estou tranquilo na minha aqui e tal, eu acho que o meu servo, Eliezer, é que vai ser o meu herdeiro e tal, e tá tudo bem, eu vou ficar na minha, vou ter uma velhice tranquila. Deus disse: não, vou cumprir um propósito através da sua vida. Você vai ter uma grande descendência. Amado, irmão, irmã, pega essa palavra no teu espírito nessa noite. Você vai ter uma grande descendência. Amém? E se você tiver uma grande descendência, não vai te faltar nada. Nem aqui na terra e nem lá no céu. Nem aqui e nem no céu. Por quê? Porque quando a gente se torna pai, naturalmente falando, ou mãe, a gente descobre muitas coisas, né? Uma das coisas que a gente descobre é que nós não temos mais tempo para nada. Não é verdade? Outra coisa que a gente descobre é que nós não conseguimos mais viver para nós mesmos. Imagine uma mulher, por exemplo, que antes de ser mãe, ela tinha muito tempo para ela, para cuidar de si mesma. Então ela tinha um grande espelho com cremes e maquiagem e tudo, e ficava uma hora se preparando para sair. Aí ela casa, tem filhos, depois ela consegue assim 5 minutos. Claro, com a criança no colo, né? Tentando passar alguma coisa, enfim. E tentando pensar nas outras coisas. Mas não são só coisas negativas. Acontecem muitas outras coisas tremendas e positivas. E a gente não quer outra coisa. Mesmo acordando de madrugada, mesmo tendo que fazer isso e aquilo e tantas outras coisas, nós entendemos que isso é o melhor da vida. Agora fala para o teu vizinho: porém, embora filhos naturais sejam importantes, nós estamos falando principalmente da descendência espiritual. Porque família e igreja fazem parte da mesma revelação. Amém? Então a pergunta que tem todos nós que queremos fazer a vontade de Deus, todos nós que queremos andar nesta jornada com Deus, todos nós que queremos um dia estar na presença de Deus e ouvir dele o seguinte: muito bem, servo bom e fiel. Muito bem, servo aprovado. Porque quem não quer é outra coisa. Estamos falando daqueles que querem ser aprovados diante de Deus. A primeira pergunta é: sou fecundo? A segunda é: quem eu estou treinando? Imagine o pai que gera e larga o filho. Terrível, né? E a igreja, por muito tempo, de uma certa forma, tem tido essa mentalidade. A mentalidade é só gerar. Ah, vamos evangelizar as pessoas. Mas esse não é a plenitude do plano de Deus. A plenitude do plano de Deus é gerar e multiplicar. Significa andar, significa discipular, significa treinar, significa desenvolver o caráter. Discipular essas pessoas. Então a primeira coisa que nós devemos perguntar é: estou sendo fecundo? A segunda é: quem eu estou discipulando? Amém? Pergunta para o seu vizinho: está discipulando alguém? Por quê? Cada semente gera segundo a sua espécie. Cada semente gera segundo a sua espécie. Veja, provavelmente nós não vamos conseguir nos multiplicar em todas as pessoas que nós vemos pela frente. Mas nós vamos nos multiplicar nos discípulos. Deus quer te dar muitos discípulos. Você aceita isso? Deus quer te dar discípulos. Ah, mas eu acho que eu não tenho ainda jeito para essas coisas. Amado, isso é um princípio de Deus. E se você aceitar isso no teu coração, vai acontecer com a sua vida. Se você crer isso no teu coração, vai acontecer com a sua vida. Deus quer te dar discípulos. Deus quer te dar pessoas. Pessoas em quem você vai se multiplicar, você vai investir a sua vida. Filhos espirituais que você vai gerar. Hoje, na igreja em geral, existem muitos filhos perdidos, sem paternidade, sem pais. O que nós vemos lá na rua é só um quadro que nos auxilia a entender o processo espiritual. É lógico que é um quadro terrível e nós temos que ter ações para minimizar esta orfandade que existe por aí, crianças sem pais, sem família e tudo mais. Mas o fato é que nós temos que olhar para esse quadro e entender muitas coisas na igreja, no reino de Deus. Hoje nas igrejas tem muitas pessoas órfãs. Nasceram em Cristo Jesus, foram geradas em Cristo Jesus, mas nunca foram tratadas, discipuladas, adotadas. Fala para o seu vizinho: na igreja, em geral, Tem muita criança carente querendo ser adotada. Você entende esse conceito, querido? E o que eu vejo no meu espírito é Deus levantando uma igreja de pais que vai adotar muita gente. Ah, mas pastor, esse negócio de adoção é legal? É. É legal no sentido de lei e é legal no sentido de prazer. É muito bom. E o próprio Deus usou esse conceito conosco. Efésios diz que nós somos filhos de adoção em Cristo Jesus. Eu profetizo, muitos aqui vão adotar filhos. Amém? Talvez não tenha você sido a pessoa que gerou. Mas Deus vai te dar filhos de adoção. Recebe isso, querida. Filhos de adoção. Pessoas que estão procurando alguém. E de quem elas recebam graça, direção, discernimento, herança de Deus. Os pais transmitem fundamentalmente três coisas para os filhos. Primeiro, herança. A herança de Deus vem através dos pais. Segundo, capacidade de se relacionar. Muita gente não tem capacidade de se relacionar bem na vida porque teve problema com os pais. Então, pais transmitem isso para os filhos, capacidade de se relacionar. Terceira coisa, identidade. Por que que muitos filhos não são fortes na sua identidade, no propósito da sua vida, não sabem para onde vão? No natural e no espiritual. No natural, há pessoas que já fizeram tantas coisas. Por exemplo, profissionalmente, tem gente que já começou 40 cursos e parou e não sabe ainda o que quer. E a pessoa fala, acho que eu vou tentar alguma outra coisa. Não sei direito, estou experimentando. E isso expressa o quê? Que a pessoa não tem uma direção clara, não, sua identidade não está totalmente estabelecida, formada. Ela não conheceu a sua herança, o seu propósito. E certamente não se relaciona bem. Por quê? Porque teve problema com os pais. Não foi lhe transmitido isso pelos pais. No espiritual a mesma coisa. Tem um monte de crente que não sabe para onde vai. Que não tem entendimento das coisas de Deus. Que não tem discernimento das coisas do Senhor. Mas Deus está levantando uma igreja de pais para transmitir isso para esses filhos. Herança. Eles vão entender o que tem em Deus e vão pegar o que tem em Deus e voar. Eles vão se relacionar corretamente e vão ter uma identidade saudável. Amém? Deus te trará filhos de adoção. Recebe isso no seu coração em nome de Jesus Cristo. Então veja, nós precisamos nos multiplicar. Esta é a segunda palavra que Deus declara para Adão. Sede fecundo, multiplicai-vos. Todos na igreja, não é para uns, é para todos. Todos na igreja, todos os crentes devem ser fecundos e devem se multiplicar. Amém? Devem discipular pessoas. Você vai pegar o que tem em você, o que Deus te dá, e você vai transmitir para outras pessoas, e você vai fundamentar outras pessoas. E você vai solidificar outras pessoas, estabelecê-las, discipulá-las. E aí chega o dia de encher a terra. O que que fala de encher a terra? Fala de lançar estas pessoas. Por quê? Porque Deus não nos chamou para ficar controlando a vida das pessoas. Pais saudáveis não controlam a vida dos filhos quando eles lançam os filhos. Claro, eles vão cuidar, mas vai chegar um dia que eles vão lançar esses filhos. E vão dizer, filho, eu te abençoo, cumpra plenamente o propósito de Deus. E eles liberam os filhos. Pais são como arcos, lançando os filhos que são como flechas. Amém? E os pais acabam entendendo que o propósito deles é preparar um caminho para os filhos. Amém? Fala assim para o teu vizinho, para todo o propósito de Deus em tua vida, Deus enviou antes de você pessoas para preparar um caminho. E depois Deus te uniu com essas pessoas para andar nesse caminho que já estava preparado para você. Normalmente essas pessoas têm nome de pais, líderes ou autoridades. Mas é importante que você entenda que Deus já enviou gente antes para preparar o caminho. Amém? É assim que Deus faz no natural, é assim que Deus faz no espiritual. Veja, os pais preparam um caminho para os filhos. Talvez no início os pais não entendam muito bem isso, e os filhos não entendam muito bem, mas haverá um dia que os pais e filhos vão entender isso. Os filhos vão entender que os pais foram enviados primeiro para preparar um caminho, e eles podem seguir neste caminho. E os pais vão entender que eles devem preparar o caminho para os filhos. Na igreja também é assim, querido. Por isso que é tão importante nós estarmos conectados às gerações, aqueles que vieram antes de nós, e nós formarmos uma descendência. Do que eu estou te falando, a coisa importante é, querido, Deus te dá uma descendência. Amém? Deus te dá uma descendência de filhos. Amém? Deus te dá uma descendência espiritual, em nome de Jesus. E você tem o poder de ser fecundo. E você tem o poder de se multiplicar. E você vai lançar pessoas. O que significa? Significa que vai ter um dia que você vai colocar a sua mão sobre a cabeça dessas pessoas e vai dizer: eu te libero, eu te envio, eu te abençoo. Cumpra o propósito de Deus. E sabe o que acontece? Estas relações no reino de Deus duram para sempre. Duram para sempre. Neste caminho, você vai ter bênção, você vai ter honra, você vai ter reconhecimento, você vai ter provisão, você vai ter todas as coisas. Mas o mais importante é você saber que você não foi chamado para fazer coisas, você foi chamado para gerar. Amém? Você foi chamado para gerar, você foi chamado para gerar. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que sair do nosso lugar de isolamento, sair do nosso lugar de apatia, sair do nosso lugar de indiferença e começar a andar nessa bênção de Deus. Começar a andar no plano original de Deus. A primeira palavra que Deus declara sobre o homem: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos ficar em pé em nome de Jesus Cristo, queridos. Hallelujah.